A Rádio Pontufs, que tem o orgulho de apresentar.
O humor no rádio.
O humorismo foi muito difundido na era de ouro do rádio, nas décadas de 40 e 50.
Na época, os programas humorísticos eram voltados para toda a família.
A sátira política sempre foi o tema preferido dos humoristas.
Cornélio Pires, nos anos 20, já usava política para fazer humor.
Você que tem viajado muito, tem andado muito aqui para a roça, tenho. Então você deve conhecer muitas qualidades de árvore. Conheço. Você conhece aquela uma que está ali perto da ponte? Conheço muito, é um engaieiro. Um gazeiro nada. Aquela árvore aqui nós chama de árvore do governo. Por quê? Você repare, ai. Tem parasita interno último, gaio.
Durante o Estado Novo, a censura não permitia que os humoristas satirizassem os momentos políticos.
Mas com a queda de Getúlio, em 45, os humoristas brasileiros vieram com tudo.
José Lousada criou uma paródia da música Nervos de Aço, de Lupicino Rodrigues, para satirizar a figura de Vargas.
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, por um cargo que só dá prazer. Receber um porpudo ordenado e viver 15 anos sem nada fazer. Ter um jipe e um tribunal pra falar da bondade do seu coração. Uma turma de puxa cantar e assolar os esforços de uma nação.
Alvarenga e Ranchinho era uma dupla caipira famosa por sátiras políticas.
Ninguém escapava das críticas da dupla.
O preste é o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Sua galera tem comunistas em profusão.
Em 1950, com a volta das eleições diretas, Silvino Neto, o Pimpinela, criou um novo partido para concorrer ao governo carioca.
Seu candidato era o Zé da Ilha, um marginal da época, e o partido era o PMM, Partido da Mula Manca.
Cidadões e concidadelas, eu, Zé da Ilha, sou o candidato do PMM, o Partido da Mula Manca.
Na década de 30, surgem os programas de humor característicos.
Renato Mursi criou o polêmico Cenas Escolares.
Em Cenas Escolares, o personagem Manduca era um garoto bagunceiro que aprontava muitas confusões na sala de aula.
O programa recebeu críticas dos professores cariocas e foi vetado pelo DIP.
Para poder continuar com o programa de sucesso, Mursi alterou detalhes do roteiro.
As aulas não seriam mais em um colégio e o programa passou a se chamar Piadas do Manduca.
Mursi interpretava o Dr. Leão, um professor sabe-tudo. Brandão Filho era o Coronel Fagundes.
Castro Barbosa fazia o seu Ferramenta e Lauro Borges fazia dois papéis, Senhor Alcebiades, o Gago, e o personagem central, o Manduca.
Piadas do Manduca ficou no ar por mais de 20 anos.
O programa inspirou, mais tarde, programas na televisão como A Escolinha do Professor Raimundo e A Escolinha do Golias.
O que quer dizer escuro ou escuridão?
É uma coisa que a gente não vê.
Não é essa a definição. Escuridão é a qualidade de ser escuro ou sombrio.
Uai, ser escuro é qualidade, é?
Então não é, coronel. O senhor não viu o maneco, senhor?
Maneco? Ora, não se trata de maneco. Escuro aqui não é cor de gente, meu amigo. Manduca,
então,
dê um exemplo de uma coisa escura.
Uma bem escura?
É, naturalmente escura, bem escura, vamos.
Bem escura?
É.
É o Leônidas.
Hein?
Conversando com o maneco, dentro de um túnel.
Hein?
Chupando jabuticaba.
Hein?
Os dois vestidinhos só com uma tanguinha preta.
Lauro Borges e Castro Barbosa participariam de uma outra produção de Renato Mursi, a PRK20.
Um tempo depois, a PRK20 mudou da Rádio Clube do Brasil para a Rádio Mairinque.
Por isso, foi renomeado para PRK30.
O programa passou também pela Rádio Nacional.
A PRK30 tornou-se o maior momento do rádio humorístico brasileiro.
O programa simulava uma emissora clandestina.
Tudo o que acontecia no rádio na época era motivo de sátira.
Castro Barbosa vivia o locutor português Megatério na Babo do Alicerce, que apresentava todas as atrações da rádio.
E Lauro Borges era o locutor da voz lantejoulada Otelo Trigueiro e fazia todas as outras vozes do programa.
A PRK-30 divertiu seus ouvintes até a década de 50.
São Quiabo do Chile. Urge que seja urgente. Informa a agência norte-americana Channel Recordings que o ministro Sr. Burke Vorekane, que esteve em conferência com o general Burke Vorekane na cidade de Porto, declarou ontem ao jornalista húngaro Sr. Björn Kampaschichio que o brigadeiro Charles Gabriel dissera na cidade de Porto-Vivion-Courage que o Bom Sucesso pretende fazer uma ótima figura nesse campeonato.
Em 1950, a Rádio Nacional lançou o programa Balança Mas Não Cai, para ocupar o lugar da PRK-30.
O Balança tinha uma inovação. Seus quadros eram isolados, não se interligavam. O único elo era o prédio onde as situações aconteciam.
2 anos depois do lançamento do programa, entrava em cena um novo quadro, de autoria de Paulo Gracindo.
O Primo Pobre, vivido por Brandão Filho, visitava seu primo rico, Paulo Gracindo.
O Primo Rico morava na cobertura do edifício Balança, mas não cai.
Quando eu falo, você não acredita. Você que é feliz, primo.
Ah, eu sou richíssimo.
Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você, mas eu estou enterrado.
Tá, você está enterradíssimo.
Você não precisa acertar o relógio pelo Big Bang, por exemplo.
Não, meu despertador é um galo que me acordava todo dia às 6 horas.
É?
Mas agora, coitado do galo, né?
Morreu.
Não, mas eu preciso levá-lo ao relojoeiro para acertar pelo horário de verão, que ainda está cantando pela antiga.
Nos anos 50, estreou o sucesso Tancredo e Trancado, também na Rádio Nacional.
O programa era uma sátira ao trabalho.
Nem Tancredo, Brandão, nem Trancado, interpretado por Apolo Correia, se davam muito bem com o ingrato trabalho de ter que trabalhar.
Trancado, hein? Que profissão foi essa que o Tancredo arranjou, hein?
Pelo jeito, a profissão é de mulher rendeira.
De mulher rendeira? Um olha aqui, outro. Seu cara, mulher rendeira, eu te digo quem é, depois que as crianças saírem da sala, sabe? Eu sou o professor Tancredo. Fornecedor de justificativas e proprietário da firma. Desculpas por atacado e sociedade anônima.
Oswaldo Molles, com a colaboração de Adoniran Barbosa, produziu programas que criticavam o modo de vida dos paulistanos.
Adoniran deu vida ao Charutinho, personagem do programa mais famoso de Oswaldo Molles, História das Malocas.
Esta é a minha maloca. Manha. Mais buracada que tamborim de escola de samba na quarta-feira de cinza. Onde a gente enfia a mão no armário embutido e encontra o céu. E o chuveiro é um buraco de goteira no telhado vizinho.
O gênero humorístico praticamente desapareceu do rádio brasileiro na década de 60.
Foi só após o regime militar que o humor voltou à cena nas rádios de todo o país.
O humorismo do rádio contemporâneo é marcado pela presença da programação jovem das FMs.
A base humorística atual está na paródia, principalmente de programas famosos da televisão.
Um dos maiores sucessos da atualidade é o programa Café com Bobagem.
Café com Bobagem apresenta Minha Dieta.
No programa de hoje, você vai conhecer a triste história de um aniversário que acabou embolado. Severina mora em Hortolândia. É casada com Geraldo e tem 2 filhos pequenos. No aniversário do filho menor, ela prepara uma grande festa na favela.
Ai, é verdade, ela tinha um coração enorme. Tinha mesmo, porque ela tinha mal de chagas. Todo mundo gostava da favelada Severina aqui, viu?
Apesar de todas as dificuldades de apoio cultural, patrocínio e espaço, o trabalho do Café com Bobagem se tornou referência no humor de rádio em todo o país.
Muitas vezes, a programação normal do Café com Bobagem é interrompida pelo plantão.
E atenção! Donos de açougue avisam que continua em falta carne de segunda, mas você ainda pode comprar carne na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E atenção, o esporte está de luto, o popó está de luta, a coca está de litro, a casa lotérica está de loto, o palmito está de lata e o alfabeto está de letra. Péssima essa.
O humor do rádio contemporâneo tem como objetivo criticar, divertir e inverter a lógica, principalmente de cenas do cotidiano.
Agora, vamos ouvir um pouco de A Turma da Maré Mansa e depois entender como funciona o serviço de alto-falante de Marco Bianchi na Bandeirantes AM.
Sessão de troca.
Mas, minha senhora, por que trocar o avental? Ele dá bem na senhora.
Mas não dá no meu marido, hein?
Essa foi duplicada.
Lá em casa quem fala mais alto sou eu. Lá fala mais alto eu mesmo. Sabe por quê? Quando a água não tá aqui, traz logo essa água quente, mulher.
O serviço de alto-falantes informa, no ar na Rádio Bandeirantes, serviço de alto-falantes.
Gato por lebre, materiais de construção, Suelen.
Boa tarde.
Só um minutinho.
Mais essa pra me encher o saco agora.
Pode estar confirmando dados cadastrais, bem, é Valério da Valérios, tampas para vasos sanitários, Rua dos Anhos.
Negativo, minha filha. Com o sucesso repentino do meu nome na mídia, aquilo que antes era apenas a Valérios Tampas para Vasos Sanitários, hoje se transformou na Valérios and Valérios Atividades Diversas S.A., uma holding que atua tanto no ramo de materiais para vasos sanitários, quanto no ramo de cuecas, papel higiênico e manutenção de bidês artesanais.
Outro sucesso atual é o programa Pânico, que já tem até a versão para a TV.
O programa começou com a proposta de ser sério, de debater assuntos do cotidiano do jovem.
Com o tempo, virou um programa de humor, com grande participação do público.
O programa é um sucesso por sua linguagem jovem e a veiculação de atrações para adolescentes, como os trotes, nem sempre de bom gosto.
Alô?
Ô tio!
Fala!
A minha mãe tá aí!
Como que chama a tua mãe?
Você sabe, tio! Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo.
Qual o nenenzinho da mulher?
Da amiga da minha mãe. Aí ele começou a gritar de fome. E eu não tenho um papá aqui, eu dei a ração do cachorro.
E como que você chama?
Eliana.
A fórmula de sucesso do humor ainda é tratar de temas atuais, usar recursos sonoros e surpreender os ouvintes.
E atenção. Obrigado pela atenção. Você ouviu
O Humor no Rádio.
Locução, Rafael Balbinotti e Bárbara D'Alfabro.
Técnica, Roberto Vargas.
Edição, Lívia Freitag, Bárbara D'Alfabro e Rafael Balbinotti.
Orientação, Eduardo Medici.